Bom dia, ministro.
No ar, o Bom Dia Ministro, um ótimo dia para você. Hoje é quinta-feira, dia 3 de julho de 2025. Estamos ao vivo, direto dos estúdios da EBC em Brasília e participam do programa de hoje colegas convidados de rádios e portais de norte a sul do país. Bem-vindos todos e se você chegou agora, fique com a gente. Eu sou Karine Melo e hoje eu, meus colegas e o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, estaremos com você nessa próxima hora aqui no Bom Dia Ministro. Essa é uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com o Canal Gov, que é apenas uma das muitas emissoras que integram a empresa Brasil de Comunicação. Para você nos acompanhar nessa entrevista, são muitos os caminhos. Pela Rádio Gov, estamos em rede facultativa de rádio para todo o país, mas se você quer nos ouvir e ver, pode nos acompanhar também na sua TV pelo Canal Gov ou pelo nosso YouTube, que é o @canalgov. Você pode nos acompanhar também pelo site da Agência Gov, agenciagov.ebc.com.br. Lá, além da TV ao vivo de todos os programas que a gente tem no ar, você acompanha as principais notícias do governo federal. Outra opção é baixar de graça na loja de aplicativos do seu Android ou iOS o Canal Gov e assistir toda a nossa programação ao vivo, bem na palma da sua mão. Olha, com recursos da ordem de pouco mais de 516 bilhões de reais, foi lançado essa semana o Plano Safra da Agricultura Empresarial 2025-2026. Voltado a médios e grandes produtores, o plano contempla operações de custeio, comercialização e investimento. As condições anunciadas variam de acordo com o perfil do beneficiário e o programa acessado, as taxas de juros, prazos, limites de crédito também. Então vamos entender tudo o que foi apresentado e o impacto desse plano nas nossas vidas com o ministro Carlos Fávaro. Ministro, obrigada pela presença. Bom dia.
Bom dia, Karine. Bom dia a todos que nos ouvem.
Ministro, já quero começar falando de juros. Uhum. O senhor disse lá no lançamento do plano, né, que foi feito um esforço muito grande junto aí com toda a equipe econômica para equalizar aí esse plano safra, para poder conseguir o máximo possível de crédito para os investidores, para os produtores. Então, quero saber o seguinte, o governo tentou absorver, aí a gente está com a Selic, né, alta, num patamar alto, a gente tem todo esse cenário internacional aí também. Perfeito. Contribuindo, né, para essa variação. E aí tem gente que ainda achou pouco, né? A gente teve um aumento aí de pelo menos 8 bilhões de reais a mais, uhum, que no plano safra anterior. É isso, ministro? Me conte aí um pouco desse esforço do governo. Nem todo mundo fica feliz, claro, mas foi uma entrega bem significativa aí.
Bom, é importante dizer, muito obrigado pela oportunidade, mas fizemos o maior plano safra da história do país. Se a gente comparar 2022, o último plano safra do governo passado foi da ordem de 364 bilhões. O primeiro do governo do presidente Lula nesse terceiro mandato, 471,2. O segundo, em 2024, 508,6. E agora, 516,2 bilhões. 42% a mais do que o último plano safra do governo passado. Eu brinquei com o presidente que se fosse o Campeonato Brasileiro, uhum, ele fez 3 golaços e podia pedir música no Fantástico. Veja bem, e ainda mais, como você mesmo descreveu, um momento muito difícil para fazer um plano safra desta magnitude. A Selic a 15% ao ano, e vejam, todo o pai de família, a população brasileira, e na minha avaliação, eu que não sou economista, mas sou um cidadão que vivo dia a dia, até como empresário, é inadmissível essa Selic a 15%. Porque nós temos uma inflação controlada, um Brasil crescendo pelo terceiro ano seguido da ordem de 3% ao ano, a renda da população crescendo, o desemprego caindo, a balança comercial com excedentes como nunca teve na história. Qual a justificativa plausível? Eu não consigo achar, com todo respeito ao Galípolo, toda a diretoria do Banco Central, 15% Selic. Isso dificulta a formação da equalização de um plano safra. Além disso, é importante dizer que o funding do dinheiro, da onde vem boa parte do dinheiro, por exemplo, a poupança rural. A poupança remunera 6% ao ano. Então as pessoas saem da poupança e vão... O Brasil vira um país de rentista. Então falta funding, o juro é caro, o orçamento está bastante restrito. restrito, bastante enxuto. Então, por isso, eu acho que foi muito relevante, conseguimos fazer um plano safra. E veja onde está o grande recorde. Os recursos equalizáveis, que é o que interessa, de fato, para a população, para o produtor, aonde o governo vem e aporta recursos do orçamento para equalizar o juro e fazer, então, o plano safra mais eficiente. No plano safra passado, eram da ordem de 92 bilhões de reais. Esse ano, 113 bilhões, 22% a mais do que no ano passado. E aí o grande recorde, onde entrou dinheiro do Tesouro. Ah, o juro subiu? É verdade. Infelizmente, precisamos subir um pouquinho o juro. Veja que a Selic, quando nós fizemos o plano safra do ano passado, a Selic, em junho do ano passado, estava na ordem de 10,5%. Esse ano, 15%, 4,5 pontos percentuais a mais. 4,5%. O juro subiu no plano safra de 1,5% a 2%. Um terço do que subiu a Selic foi o que subiu no plano safra. Então, foi um esforço muito importante, um esforço coletivo do Ministério da Fazenda, do Haddad, do Gilson Bittencourt, toda a equipe dele, da Casa Civil, o Rui, a Miriam Melchior, todo mundo, Bruno Moretti, a nossa equipe do Ministério da Agricultura, o secretário Guilherme Campos, o Wilson Vaz, todo mundo lá na equipe do Paulo III, Agricultura Familiar também, foi um esforço coletivo e sem sombra de dúvida. A palavra final, como no ano passado, foi na quinta-feira passada, uma reunião com o presidente Lula, onde ele determinou que fizesse um esforço orçamentário só para esse primeiro semestre do Plano Safra, que é o segundo semestre do ano de 2025, ele autorizou um incremento de mais de R$1 bilhão para que o Plano Safra saísse desse tamanho e, por isso, estimular a economia, estimular a agropecuária, crescer, produzir alimentos, combater a inflação, excedentes para exportar. É esse o Plano Safra que nós fizemos com muito orgulho.
É isso, ministro. Então vamos começar a conversar com as rádios?
Vamos lá.
Então vamos embora, vamos direto para a Rádio Nacional de Brasília. E aí a gente fala também com a Rádio Nacional da Amazônia e Alto Solimões, porque estamos dentro do Revista Brasil com ele, Walter Lima. Bom dia para você e para seus ouvintes. Um abraço, querido.
Olá, Karine. Muito bom dia para você, ministro. Também bom dia para o senhor. A pergunta é a seguinte, ministro. Quais são as prioridades do governo federal quando anuncia diversas medidas ao destinar um orçamento recorde sobre o Plano Safra 2025-2026? Aí eu pergunto, o povo brasileiro, que sempre se preocupou com a comida no prato, também é prioridade? A exemplo do impacto positivo que se espera obter sobre a nossa balança comercial, ministro?
Olá, Walter, bom dia, muito bem, muito obrigado pela sua pergunta. Veja, é a prioridade número um, é o povo brasileiro. Quando a gente lança um plano safra desta magnitude, que aumenta o potencial para o PRONAMP, que são os médios produtores, aqueles que produzem o alimento que fica no Brasil, que gera oportunidade de chegar alimento mais barato, mais eficiente na mesa da população, quem vai ser beneficiado é a população mesmo brasileira, porque os alimentos tendem a cair de preço. Nós vivemos em 2025, fruto do plano safra do ano passado, um recorde na safra brasileira. E com isso, nós tivemos o preço do arroz caiu, o preço do feijão caiu, o preço da batata, do tomate, da cebola, da carne de frango, da carne de porco. É a população que sai beneficiada. E esse excedente ainda, de tão grande foi a safra brasileira, nós fizemos então o recorde nas exportações. É fazer a força para o Brasil crescer. Esse é o slogan do Plano Safra, mas principalmente ter alimento barato de qualidade na mesa da população.
Este é o Bom Dia, Ministro. Hoje a gente está com o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro. Ministro, vamos seguir. Agora a gente vai para o portal Folha de Londrina. Vamos lá para o Paraná. Quem está com a gente lá é a Jéssica Sabadini. Oi, Jéssica. Bem-vinda. Um ótimo dia para você.
Bom dia, Karine. Bom dia, ministro. Bom dia para todo mundo que nos acompanha. A minha pergunta é em relação aos juros, né? O setor agropecuário aqui do Paraná tem demonstrado preocupação com os juros, né, do Plano Safra. E para a Federação, né, de Agricultura aqui do Estado também, as taxas podem até mesmo inviabilizar o acesso aos recursos previstos no plano. A minha pergunta é em relação a isso. O senhor acredita que esse panorama pode realmente afetar esse acesso, inviabilizar esse acesso aos recursos? E também se isso pode afetar o custo dos alimentos que vão parar ali na mesa dos brasileiros?
Olá, Jéssica. Bom dia. Londrina, minha região onde nasci, Bela Vista do Paraíso. É um orgulho falar com vocês. Bom, veja, de fato, e eu concordo com todos os brasileiros, que já disse isso aqui nessa entrevista, na minha avaliação, os juros do Brasil estão desproporcionais. A economia está estabilizada, a inflação está estabilizada, o crescimento da economia é notório, da ordem de 3% ao ano pelo terceiro ano seguido, a renda crescendo, o desemprego caindo, o resultado da balança comercial foi magnífico nos três anos, no terceiro ano seguido está indo muito bem as exportações, o déficit fiscal está controlado, é muito retórica de oposição falando isso. Mas veja os números reais de 2024 de dezembro. Então, na minha avaliação, não se justifica, né? Mas tem que lembrar que o Banco Central tem autonomia e ele está mantendo o juro nesse patamar. Mas por isso o esforço, viu, Jéssica? Então eu quero tranquilizar os produtores, principalmente a região de Londrina, no norte do Paraná, todo o estado do Paraná, que são eminentemente médios produtores que acessam o Pronamp, teve um esforço gigantesco do governo. Nós, por exemplo, aumentamos o limite de enquadramento dos produtores ao Pronamp, de 3 milhões de reais a receita bruta da propriedade para 3 milhões e meio. Com isso, mais gente vem para dentro do Pronamp e acessa o juro mais barato do Plano Safra, que é de 10% ao ano. Quer dizer, 50% mais barato que a Selic. Mais ou menos a metade do que está o juro do mercado, que é 18%, 19%, 20% ao ano. Então, o Plano Safra, apesar do juro não estar tão barato, e eu concordo, vai estimular e nós vamos colher, se Deus quiser. E com as bênçãos divinas, que é isso que é importante, chover, clima bom, nós vamos ter a maior safra da história desse país também em 2026.
Do Paraná para a Vitória da Conquista na Bahia, vamos lá para a Rádio Band News FM. Quem está com a gente lá é a Sheila Lima. Oi, Sheila, um ótimo dia para você.
Olá, bom dia, ministro, bom dia a todos. Eu sou a Sheila Lima, da Rádio Band FM Conquista. A nossa emissora atinge sudoeste baiano, norte de Minas Gerais. Ministro, a minha pergunta, a agricultura familiar tem papel decisivo na segurança alimentar e no desenvolvimento social. Como o Plano Safra 2025-2026 busca ampliar o acesso no crédito e aos programas de assistência técnica para pequenos produtores e cooperativas do semiárido nordestino?
Oi, Sheila, muito obrigado pela sua participação. Bom, eu quero aqui, de forma muito rápida, né, falar um pouco sobre isso, porque eu tenho um carinho muito especial pela agricultura familiar. Eu nasci numa pequena propriedade do norte do Paraná, e acho que tem que ter todo o apoio do governo. Tanto é que o governo do presidente Lula recriou o Ministério do Desenvolvimento Agrário para ter políticas públicas voltadas especificamente à agricultura familiar. Quem toca esse ministério é o meu colega, o ministro Paulo Teixeira, que também teve um Plano Safra recorde. São 89 bilhões para a agricultura familiar, com juros ainda mais subsidiados, muito mais do que a agricultura empresarial, para estimular. E o que é mais interessante é que antigamente o Plano Safra da agricultura familiar, Karine, ele era muito voltado, porque tinha mais vocação aos estados do sul do país. Era Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, um pouquinho de São Paulo, chegava o começo de Minas Gerais e para ir daí para frente o Plano Safra não chegava. O crescimento, pelos números que eu olhei, que o Paulo Teixeira me mostrou, foi nos últimos anos de 94% no Nordeste brasileiro. Quer dizer, o Plano Safra, o benefício para o pequeno produtor está chegando principalmente agora no Nordeste do país, no Norte, pulverizando e universalizando o Plano Safra para produzir alimento de qualidade, o que chega na nossa mesa e gerar renda à pequena propriedade.
Aliás, ministro Paulo Teixeira esteve aqui com a gente na terça-feira, né, por ocasião do lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar. E se você quiser conferir a entrevista na íntegra, pode ir lá no nosso YouTube, @canalgov, ou você pode pegar o áudio com a entrevista na íntegra pela Rádio Gov, radiogov.ebc.com.br. Ministro, vamos seguir? Agora vamos ao Mato Grosso, vamos lá para Cuiabá, vamos lá para a Rádio Centro América, porque o Aldair Santos está com a gente. Já quero deixar um abraço para todos os seus ouvintes que estão ao vivo aí com a gente. Um abraço, Aldair.
Olá, bom dia, um abraço a todos. Isso mesmo, Mato Grosso acompanhando vocês aqui no Primeira Página, nessa manhã de quinta-feira. Ministro, é um prazer conversar com o senhor. Mato Grosso sempre fica muito atento quando a gente fala do agronegócio, notícias desse setor. E aqui em Mato Grosso, ministro, a Associação dos Produtores de Soja e Milho, a CNA, também a FPA, fizeram críticas em relação aos valores do Plano Safra desse ano. E a gente gostaria de falar com o senhor sobre esses pontos. A ProSoja entende, ministro, que 185 bilhões do Plano Safra virão das CPRSs, que são lastreadas em crédito que deixa o plano desse ano nominalmente 17% inferior ao Plano Safra anterior, segundo a ProSoja. O setor também queria, ministro, 9 bilhões para armazenagem com juros menores. Foram anunciados, nesse caso, 3,7 bilhões. O setor também queria mais dinheiro para produção sustentável, mais recursos e juros menores para o seguro rural também. O Plano Safra ainda pode avançar? O que, que o senhor pode falar para o setor sobre esses pontos, ministro? Bom dia.
Bom dia, Aldair. Uma honra falar com você, com todos os mato-grossenses. Veja, talvez há um desencontro de informação ou talvez há fake news rodando pelas redes sociais e por isso a oportunidade que temos aqui de trazer a verdade os números do Plano Safra, né? O Plano Safra é recorde. Quando fala do lastreamento da LCA, que é uma fonte importante, eu não sei de onde que ele é 17% menor. Veja que o ano passado, que já tivemos um Plano Safra recorde no ano passado, nós destinamos 108 bilhões de reais por essa linha de crédito. E foi performado 185 bilhões de reais. Então nós lançamos agora, a base dele é 185 bilhões. Está lançado com mais 185 bilhões só em LCAs. Mas eu tenho certeza, como é recurso livre, tudo que o banco quiser destinar para a agropecuária e tiver demanda e vai ter, ele pode aumentar. Então eu tenho certeza que só nas LCAs e CPEX nós vamos passar muito de 200 bilhões de reais. E os recursos equalizados, aquele que tem a participação do Tesouro, onde o orçamento público vai lá equalizar as taxas de juros, o ano passado era 92 bilhões de reais. Esse ano, 113 bilhões de reais, 22% maior. O Plano Safra não é só os 8 bilhões saindo de 508 para 516. Ele é um Plano Safra que equalizou mais diante das dificuldades de uma Selic de 15%. Por isso, pode ter certeza que nós vamos performar muito bem. É fato que a taxa de juros no Brasil está desproporcional ao crescimento, ao desejo da população, e eu concordo com isso, mas nós temos que entender. Houve um esforço gigante do governo para que nós pudéssemos colocar recursos mais baratos para a agropecuária brasileira, estimular e fazer uma super safra.
Ministro, do Mato Grosso, a gente vai agora para Tocantins. Vamos lá para Araguantins, lá para a Folha do Bico, porque o Tasso Antônio Cavalcante está com a gente. Oi, Tasso, bem-vindo, bom dia para você. Seu áudio está fechado, vamos ver se abre aí o seu áudio para a gente poder te ouvir. Acho que a gente continua com seu áudio fechado. Enquanto a gente tenta ajustar aí o áudio do Tasso, Ellen Bernardes, eu vou aqui querendo saber do ministro. Queria falar um pouquinho, ministro, sobre renegociação de dívida rural, né? Uhum. Houve um acordo aí agora para o Rio Grande do Sul, né? Especificamente para esses produtores, foi criado um grupo de trabalho. Queria que o senhor nos desse as novidades a respeito disso.
Bom, é importante dizer que o governo do presidente Lula reconhece as dificuldades por que passam os produtores gaúchos. São safras consecutivas, quer seja com seca, quer seja com enchente. E nós precisamos, primeiro, atuar na causa. Existem tecnologias para que a gente possa produzir e minimizar os impactos dos efeitos climáticos. Por exemplo, o programa 365 da Embrapa, que é um programa de recuperação de solos degradados, com fertilizantes, com fosfato, com calcário, com matéria orgânica, descompactando o solo, fazendo plantio em curva de nível. É um programa sustentável, mas que permite, em algum momento, a planta suportar algum veranico. O Rio Grande do Sul precisa de investimentos nesse sentido também, porque é fato que tem a mudança climática, mas é fato também que precisa investimento em solo. Então fica aquela questão, mas da onde vem o investimento se a gente está endividado. Então, primeiro, o governo acabou de prorrogar as dívidas de custeios de 2025 dos produtores que venceram agora por até 3 anos, para todos os produtores que tiveram problema com seca e não conseguiram saldar os seus custeios, e os investimentos para 1 ano após a última parcela. Se ele tem mais 5, 6, 10 parcelas, a compra, por exemplo, de um trator, ele paga no ano seguinte a parcela de 2025. E criamos um grupo de trabalho agora com entidades representativas de classe, governo do estado do Rio Grande do Sul e o governo federal, Ministério da Fazenda, Ministério da Agricultura, para que a gente possa então estruturar formas de repactuar caso a caso a dívida dos produtores gaúchos, nas faixas que precisam das suas necessidades. Mas é importante também então, e por isso eu estava falando da recuperação de solos, o Agroinvest. É uma linha de crédito do Caminho Verde Brasil, no programa de recuperação de áreas degradadas. Começamos com pastagem, mas hoje serve para todo o Brasil. Neste plano safra, pela terceira vez seguida, nós temos 7 bilhões de reais com os menores juros do plano safra. Então já está performando 21 bilhões em 3 anos. E o Agroinvest, 1 bilhão e 500 milhões de dólares, algo em torno de 9, 10 bilhões de reais, uma parceria com o Ministério da Fazenda, o BNDES, recursos internacionais equalizados com juros aí na faixa de 8,5%, 9% ao ano, que pode também investir para a recuperação de solos. É um conjunto de ações que nós vamos fazer para o Rio Grande do Sul, para que aquele estado e aqueles produtores possam voltar a ter tranquilidade para produzir.
Agora sim, ministro, vamos tentar falar lá com o portal Folha do Bico, lá em Araguantins, no Tocantins, Tássio Antônio Cavalcante.
Bom dia, ministro. Bom dia, colegas. Falando aqui de Araguatins, no Bico do Papagaio, uma região que é divisa com o estado do Maranhão e do Pará. A minha pergunta, ministro, eu gostaria de saber, em termos de regionalização, se há uma estratégia do governo e do ministério específica para garantir uma distribuição mais equilibrada dos recursos entre os estados, especificamente, principalmente da região amazônica, para tentar evitar a concentração desses recursos nos grandes produtores das regiões centro-sul do país.
Legal, Tássio. Muito obrigado pela sua participação e é muito importante a gente falar isso. Eu estava contando agora para uma colega sua, falando então da agricultura familiar, ela que fez a pergunta lá da Bahia, mais ou menos no mesmo item, né? Falando se há uma estratégia, ela disse até para a agricultura familiar. E eu mostrei, demonstrei que nos últimos 3 planos safras, é uma estratégia do governo que o recurso da agricultura familiar, que era basicamente concentrada no sul do país, subisse para o norte e nordeste do país. E o crescimento foi da ordem de 94%. Nós criamos um mecanismo de distribuição de recursos pelos entes operadores do plano safra, pelos bancos, que a gente vai calibrando mês a mês, eles têm que prestar conta da demanda de quanto o recurso teve. E a gente pode, então, remanejar para que não deixe faltar recurso em nenhuma região do país. E é importante o papel, inclusive, da imprensa, das entidades representativas de classe, porque é o melhor caminho quando um produtor chega no banco e recebe a notícia do gerente: olha, está sem recurso do plano safra aqui. Esse recurso, essa informação, muitas vezes não chega na diretoria do banco, e aí o banco talvez não faz o remanejamento. Mas se a gente ouvir a chiadeira, ouvir a voz das ruas, olha, está faltando recurso em Tocantins, está faltando, a gente imediatamente faz o remanejamento para atender, na medida do possível, todos os produtores brasileiros.
É isso, bom dia, ministro, hoje com o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro. Ministro, vamos agora ao Rio Grande do Sul. Vamos lá para Maraú, vamos lá para a tua rádio Alvorada. Bruno Rosso está com a gente. Oi, Bruno, um ótimo dia para você.
Olá, Karine, um ótimo dia para você também. Maraú, Rio Grande do Sul, tua rádio Alvorada, que é integrante emissora de uma rede, a rede Tua Rádio de Rádios, que tem 7 emissoras no nosso Rio Grande do Sul. Bom dia, ministro, prazer estar falando com o senhor. O agricultor gaúcho vende muitas quebras de safra. Foi um assunto que você abordou agora há pouco também sobre esse plano de trabalho que está realizando no momento. O endividamento é muito grande, é crescente, cada vez maior ano após ano. Esse plano safra apresentado, em números o maior da história, pode servir de estímulo para o agricultor seguir sua atividade e, quem sabe, melhorar a saúde financeira, ou seriam necessárias outras medidas neste caso? Muito obrigado pela atenção.
Ministro, já quero me desculpar aqui com o Bruno, é Marau, não é Maraú, Maraú é lá na Bahia, né, Bruno? Então quero mandar um abraço para você, sei que você está em rede aí com outras 7 rádios, então um abraço aí para os ouvintes e para todo mundo de Marau, no Rio Grande do Sul.
Karine, Marau é a terra do meu querido amigo, o Santinho, Ricardo Santinho, que é o presidente da BPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, um grande gaúcho, um grande brasileiro, um abraço ao Santinho e a todos de Marau. Ô Bruno, é muito relevante a gente ter a consciência pelo momento que passa a agropecuária gaúcha. São 5 anos, pelo menos, de intempéries climáticos que vem, quer hora com seca, quer hora com enchentes, tirando a renda e a capacidade de produzir os produtores gaúchos. Nós já tomamos diversas medidas, vejo no momento das enchentes, recursos foram liberados, só para cooperativas, por exemplo, no ano passado, foram mais de 5 bilhões de reais por conta da enchente. Além das renegociações, os recursos diretos para os produtores. Este ano, por exemplo, fizemos, aí veio a seca de 2024-25. Nós já prorrogamos todos os custeios dos produtores por até 3 anos e o investimento para 1 ano após o vencimento do contrato. Mas sabemos que isso só não é suficiente. Publicamos no lançamento do Plano Safra um decreto criando um grupo de trabalho que vai estudar novas medidas para a repactuação das dívidas desses produtores. E além disso, nós temos que investir, como já disse, na recuperação de solo, para que a tecnologia seja favorável aos produtores. E eu quero dar um exemplo. Eu tive lá no Piauí, em janeiro, no começo da colheita ali no Piauí, e eles estavam colhendo 70 sacas por hectare, sem irrigação. E em dezembro tinham sofrido 20 dias de seca. E ainda assim não teve problema na produção. Por quê? Porque a agricultura ali está começando, mas com muita tecnologia, com perfil de solo, com calcário, com fosfato, com descompactação, com matéria orgânica. Então isso dá suporte à planta em momentos de intempéries. O Rio Grande do Sul precisa de investimentos como esse. O Agroinvest Brasil, que é um recurso bastante controlado para o Caminho Verde, para recuperação de áreas degradadas, tem a ordem de 10 bilhões de reais disponível e a gente vai estimular para que esse recurso seja tomado por produtores gaúchos que repactuem suas dívidas, recuperem mais o solo, investam em calcário e fosfato e comecem a produzir com mais estabilidade.
Ministro do Rio Grande do Sul, a gente vai lá para Minas Gerais, vamos lá para a Rádio Cultura, lá em Lavras. O Renato Correia está com a gente lá em Lavras. Está friozinho, o ministro está que nem Brasília, assim, hoje temperatura em Lavras, 13 graus. É isso, Renato Correia, bom dia para você.
Bom dia, Karine. Bom dia, ministro Carlos Fávaro. Nós falamos aqui de Lavras, no sul de Minas, onde as temperaturas nos últimos dias, elas se apresentam aqui bem baixas. E eu aproveito para mandar aí, quem sabe, essa temperatura baixa para contrastar com Brasília, já que nós temos aí uma temperatura sempre muito seca aí na capital federal. Ministro, na última semana, eu acompanhei aqui em Lavras a segunda Agrária Tech, que é uma feira de informação, inovação e comercialização de produtos do agronegócio. Aí vem uma preocupação com aqueles contatos que nós fizemos de médios e grandes produtores com relação a financiamentos que são liberados pelo governo federal. 516 bilhões de reais é um valor expressivo. A questão é enfrentarmos aí uma Selic que bateu aí 15% ao ano. Como é que nós podemos conciliar? O que o senhor está pretendendo aí fazer? Porque o dinheiro disponibilizado, ele deve ser usado. Os recursos por esses produtores rurais estão preocupados com essa taxa.
É verdade. Muito obrigado, Renato. Eu já não estou cansando de me dizer, me posicionar. E se o Banco Central tem independência, e é bom que tenha mesmo, para fazer a política econômica com tranquilidade, ele também dá independência para a gente criticar. Né? Eu acho que é assim que funciona na democracia. Eu não consigo compreender por que os juros no Brasil, a taxa básica, tem que estar 15%. Estou repetindo isso reiteradamente. A economia está crescendo, a inflação está estabilizada, os gastos públicos, por mais que é uma retórica de oposição dizendo, olha os números de dezembro de 2024, dentro dos limites prudenciais, quer dizer, não faz sentido uma taxa básica desse tamanho. E por isso foi mais difícil fazer esse super plano safra. E nós tivemos essa mesma preocupação, principalmente para os médios produtores, como você disse. O Pronamp, nós aumentamos o limite para o enquadramento nesta linha de crédito de 3 milhões, a receita bruta da propriedade, de 3 milhões para 3 milhões e meio por ano. Com isso, mais gente vai entrar na faixa do Pronamp. E o Pronamp, a taxa de juros para custeio é 10% ao ano. Não é um juro barato, eu gostaria que fosse menos. Mas veja bem, 10% contra a Selic é 15%, é 50% mais barato que a taxa básica. No mercado, a taxa de juros está 18%, 20%. Um produtor médio no Brasil vai pegar juros a 10%. É viável ainda, estimula, vai produzir, vai crescer e nós vamos sair desse momento com certeza de uma Selic tão alta e o Brasil voltar a juros mais equilibrados, é o que eu espero.
Ministro, a partir de domingo o Canal Gov está com uma cobertura especialíssima para o BRICS. Então já quero convidar todo mundo a nos acompanhar, a gente vai estar com a nossa equipe direto do Rio de Janeiro, Brasília, Rio, todo mundo mobilizado no BRICS. E o senhor esteve na China recentemente com o presidente Lula, né? Esteve aí também em outras viagens com o presidente aí abrindo mercados, né? E esse é um grande feito, né? Dessa gestão, abertura de novos mercados. E queria saber, para o BRICS, o que a gente vai ter de novidade, ministro?
Legal, muito bom. Eu gosto muito de falar nisso, porque essa é uma missão que o presidente Lula está cumprindo com muita determinação. Restabelecer as boas relações de amizade do Brasil com o mundo. O Brasil que não tem contencioso com ninguém. O Brasil que nunca brigou com ninguém, que tem uma estabilidade diplomática espetacular. Nos últimos anos, no governo passado, ficava de ranzinza, de picuinha, brigando com a China em determinado momento, outra hora com os Estados Unidos, achando a mulher do presidente francês bonita ou feia, o que não interessa para a nossa diplomacia. E ao voltar ao comando desse país, o presidente Lula, ele está se dedicando muito a isso. Veja como foi o G20 aqui no Brasil, um sucesso. Também a participação em fóruns internacionais. O Brasil voltou a ser convidado. E ele me pediu, aproveite essa oportunidade. Viaje pelo mundo, onde eu restabeleço as boas relações de amizade e você faz boas relações comerciais. E nós, nesse período, já abrimos 387 novos mercados para os produtos da agropecuária brasileira. E não é só soja, milho, algodão, carne de frango, bovinas e suínas, não. Nós abrimos gergelim, sorgo, pulses, frutas, estamos vendendo fruta para o mundo inteiro. E essa vinda agora do BRICS para o Brasil neste final de semana vai ser mais uma oportunidade de ampliarmos os negócios. No sábado, por exemplo, tá a presença do primeiro-ministro do Vietnã, quando nós tivemos, há cerca de 2 meses atrás, uma visita com o presidente Lula no Vietnã, abrimos o mercado de carne bovina para aquele país, um dos mercados mais importantes. O Brasil, que já vende carne bovina, vendia para 157 países e 4 grandes países passou a ser nossa meta, né? De abrirmos também o mercado. Coreia do Sul, Japão, Vietnã e Turquia. A Coreia do Sul está em andamento, o Japão está com inspeção neste momento no Brasil, fazendo inspeção nas nossas plantas, e o Vietnã já abriu, e no próximo sábado, lá no Porto do Rio de Janeiro, nós estaremos embarcando o primeiro container com corte de carne de boi para o Vietnã, gerando oportunidades aqui no Brasil, renda, geração de emprego, e espero que também que neste BRICS a gente possa, com os outros países presentes, fazer mais negociações e ampliar esse número de 387, quem sabe para perto de 400 novos mercados para os produtos da agropecuária brasileira.
Excelente, hein, ministro? Vamos seguir, vamos para a nossa segunda rodada de perguntas com a rádio. Hoje a gente está com tempo tranquilo. Quem vem lá, Ellen Bernardes? Me conta. Então vamos lá com o portal Folha de Londrina. Vamos lá para o Paraná. Jéssica Sabadini está com a gente. Vamos lá, Jéssica.
Ministro, diante das dificuldades para ampliar a formação de estoques públicos de alimentos, né, com as regras atuais que foram aprovadas lá em 1991, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, ele disse recentemente que vai enviar um projeto de lei ao Congresso Nacional para alterar alguns critérios para a compra dos produtos pela Conab. O senhor acredita que o governo vai conseguir aprovar esse projeto em um momento de clima tenso com o Congresso?
Olha, Jéssica, eu acredito que sim, porque é de interesse de todos. E quando é interesse dos brasileiros, não há divergência entre governo, oposição, entre executivo e legislativo. Não pode haver isso. Mas eu posso dar um dado a você. O governo já vem fazendo um esforço. A Conab vinha sendo desmontada no governo passado. E a Conab tem um papel fundamental. Essa história de dizer que deixa que o mercado se regule não é muito verdadeira. Veja aí, eu falo sempre a história de que lá no, na pandemia... E que coisa, parece que nem aconteceu, a gente até esquece. Onde tudo foi obrigado a fechar, lockdown, eu conto a história que, por exemplo, um comerciante, um dono de restaurante, que sempre cumpriu suas obrigações, pagou em dia seus fornecedores, seus colaboradores, um comerciante, um restaurante ficou fechado. Ele começou a atrasar as suas parcelas nos bancos, atrasar seu pagamento dos seus impostos, demitir gente, procurou o banco e queria... um empréstimo para suportar aquele período de lockdown. Você acha que acabou o dinheiro do banco naquele período de pandemia? Claro que não. Só que aumentou o risco. Atenção, quanto tempo vai ficar fechado? Será que vai se reerguer esse comércio? Será que... O que vai acontecer? As incertezas pairavam. E o crédito acabou. Precisamos aprovar um apoio a todos os empresários brasileiros, um fundo garantidor para acreditar nas pessoas. Foi o poder público chegando e se apresentando. Eu, como parlamentar, como senador, votei a aprovação desse projeto e deu crédito a todo mundo que estava necessitado naquele momento. É assim o papel da Conab. Nós não podemos deixar, em algum momento, por exemplo, um produtor que produz vender abaixo do custo de produção. E depois, em outro momento, não pode deixar a população para pagar muito caro pelo alimento. Então, é o equilíbrio, tem que ter um estoque público. A Conab já começou a fazer isso, fez isso com milho em 2023, no primeiro ano do governo do presidente Lula. E esse projeto de lei vai prever que a Conab possa comprar produtos não ao custo de produção, mas a 20% acima do custo, garantindo uma margem mínima ao produtor. Então, com isso, ela faz políticas públicas não só para zerar a conta do produtor. Ó, se tiver no zero a zero, eu compro, senão você se vira. Não, ela poder pagar 20% a mais do custo de produção e, com isso, fazer estoques, tanto para estimular a produção de soja, de milho, de trigo, de produtos essenciais para a mesa da população. E quando ficar muito caro, por um intempério climático, por uma seca, por uma geada ou demandas internacionais, ela tem um pouco de estoque para regular, entregar para o mercado e garantir o controle inflacionário. Eu estou muito otimista com isso, tenho certeza que o Edgar Preto, presidente da Conab, toda a equipe dele vão continuar implementando essa política com o pé no acelerador e com o apoio do Congresso Nacional.
Ministro, o senhor falando sobre isso me dá a oportunidade de perguntar ao senhor a respeito do seguro rural. Uhum. Né? Quando o senhor disse que a Conab está comprando aí acima do preço para ajudar o produtor também, estimular a produção, houve uma preocupação grande aí nesse plano safra em relação ao seguro rural. Queria que o senhor nos dissesse o que, que o governo está fazendo, enfim, em relação a isso.
Muito legal. Eu estava esperando essa pergunta.
Vamos
Obrigado,
lá.
Karine. Porque há muitas pessoas perguntando por que o governo lançou o plano safra e não falou de seguro rural. É verdade. Nós ainda não falamos seguro rural. E aqui eu quero fazer uma análise muito verdadeira. Que o seguro rural brasileiro precisa de adaptações, precisa de mudança. E eu consigo demonstrar isso de forma muito clara. Veja que nós já falamos aqui do Rio Grande do Sul, que passa por um endividamento dos produtores. E qual é o nexo causal? O que, que gerou esse endividamento? Clima. Foram secas e enchentes. Se o seguro rural funcionasse direito, não tinha esse endividamento.
Isso.
Concorda? Porque o seguro ia lá cobrir o problema climático que aconteceu. Então, e não basta dizer, porque veja, o seguro rural está com apoio em média de R$1 bilhão por ano para equalização das apólices. E não é agora no governo do presidente Lula, era também quando a ministra Tereza Cristina era ministra no governo passado, R$900, R$1 bilhão. Não é só isso que vai fazer mudar. Nós precisamos, sim, mais recurso público. Nós precisamos discutir o Proagro. Proagro tem ano que gasta 10 bilhões, tem ano que gasta 7 bilhões para pequenos produtores. É importante o Proagro também reforçado. Mas nós precisamos discutir a universalização do seguro. Se você compra um carro financiado, a primeira coisa que o gerente do banco faz você fazer é o seguro. Caso de um sinistro, de um roubo, a seguradora cobre a dívida e você fica tranquilo. É assim que tem que ser. Quem acessar, e eu defendo isso, quem acessar crédito subsidiado pelo governo tem que fazer seguro. Com isso, nós vamos ampliar a massa de contribuição e poder melhorar a cobertura do seguro. Eu defendo também a implementação do seguro paramétrico, que você discute com o segurador qual período, ou qual cultura, ou qual evento climático você quer cobrir. Ah, eu quero uma seca no mês de abril, se tiver, minha lavoura de milho no Mato Grosso está coberta. Eu quero proteger o mês de maio em Londrina, porque se tiver uma geada como teve, minha lavoura está coberta. O restante do ano eu não preciso, fica mais barato o seguro. Mas quanto mais gente fizer seguro, o governo participar um pouco mais com a equalização, o bolo das seguradoras serão maiores e a obrigação de garantir todos os produtores brasileiros será efetivada. Então, é uma discussão que está tendo no Congresso Nacional. Projetos de lei estão tramitando, já passou no Senado, foi para a Câmara, nós estamos aguardando o resultado final para discutir como o governo deve participar com a equalização, criar o paramétrico. Nós estamos com estudos técnicos sendo desenvolvidos pelo Ministério da Agricultura, 15 ou 20 dias ficam prontos para que a gente possa, ali em agosto, setembro, um pouquinho antes do começo da safra de verão, a gente já está ofertando aos produtores um novo modelo de seguro rural brasileiro, que espero que seja mais eficiente, mais tranquilizador.
Então depende de aprovação do Congresso.
Também, porque a legislação brasileira, ela não permitia, ela considerava a venda casada, você emprestar o dinheiro subsidiado e vender uma apólice de seguro. E na realidade não é venda casada, são complementares ações, precisava mudar a legislação e o Congresso está cuidando disso.
Maravilha, vamos seguir, ministro. Vamos lá para a Rádio Band News FM, lá para a Vitória da Conquista. Vamos voltar com a Sheila Lima.
Ministro, o Plano Safra, ele chega no momento de grande atenção global às práticas sustentáveis. Quais os mecanismos o plano apresenta para incentivar o produtor rural a investir em tecnologia de baixo carbono?
Verdade, muito obrigado. Também essa é uma ótima pergunta, Sheila. É a oportunidade de dizer que este Plano Safra, ele inovou neste ponto. Nós que já vimos nos outros planos safra dando um prêmio de 0,5% de desconto para todos os produtores que tinham boas práticas na sua propriedade, como o cadastro ambiental rural aprovado, e vamos inovar agora. A nossa proposta é que produtores que usam bioinsumos, produtores que fazem plantio direto, produtores que fazem conservação de solo eficiente com matéria orgânica, possam também, atestados num programa estabelecido pela Embrapa, possam também receber esse desconto de 0,5%. Além disso, o ZARC, que é o Zoneamento Agropecuário Brasileiro, que era obrigatório para a decisão do produtor implantar, de acordo com informações técnicas, aonde plantar, o que plantar, em que hora, em período do ano plantar, que é o melhor momento, saindo dos riscos climáticos, era obrigado até produtores até R$200 mil. Agora, neste Plano Safra, é para todos os produtores. Um produtor que quer acessar o Plano Safra para plantar feijão no mês de dezembro e o ZARC diz que na região tal específica não é recomendado plantar feijão em dezembro, ele não vai ter custeio, porque ele tem que plantar a hora certa, o que é certo no claro momento. Então, este é um avanço também para a gente induzir o produtor a boas práticas. Além disso, o Caminho Verde Brasil, que é a recuperação de áreas degradadas. São mais R$7 bilhões, a juros de 8,5% ao ano, 2 anos de carência, 10 anos para pagar. Evita o desmatamento e recupera solos degradados. E o Agroinvest Brasil, US$1,5 bilhão, são algo em torno de R$10 bilhões, com a mesma finalidade, que é o Caminho Verde e a recuperação de áreas degradadas.
Ministro, vamos voltar lá para Tocantins, para Araguantins, lá para a Folha do Bico. Tasso Antônio Cavalcante. De novo o áudio está fechado, Tasso. Vamos ver se ele consegue abrir o áudio já. Agora abriu? Temos.
Estamos ok?
Agora sim, vamos lá.
Ministro, ministro, o Plano Safra, ele traz alguma inovação em termos de desburocratização ou digitalização dos processos?
O Ministério da Agricultura, eu fiz questão de um dos legados que nós vamos deixar, Tasso, trazer a inteligência artificial, a tecnologia tão presente na vida de todos, ao Ministério da Agricultura. Veja, é impossível ter dizer um país do tamanho do nosso, com o tamanho de uma balança comercial exportadora, os certificados sanitários para exportação, Karine, até o ano passado era feito no papel. A empresa tinha que ir lá fazer toda a classificação do grão, atestar a qualidade sanitária, ir na superintendência do Ministério da Agricultura, um agente do Ministério assinava, carimbava, devolvia ao motoboy, ia lá e colocava no navio para ele viajar. Veja, acontecia até de muitas vezes, como o navio vai vendendo carga, parte da carga dele fracionada, chegava do outro lado do mundo e não tinha ainda todos os certificados, ele pagava estadia antes de descarregar, porque não tinha chegado no certificado de papel. No mundo eletrônico de hoje, isso é um absurdo. Para as frutas, isso também acontecia. O efito era feito no papel. E fruta é perecível. Um, dois dias, ela começa a passar do ponto lá do outro lado do mundo e perder, jogar fora uma fruta. Tudo isso está digital. Também o nosso INMET, tão importante, a meteorologia hoje. Você acredita que nós tínhamos ainda 174 estação meteorológica analógica, que precisava todo dia, duas vezes por dia, um cidadão ir lá coletar as informações de temperatura, pressão, umidade do ar? Isso tudo faz eletronicamente, com inteligência artificial, para que o meteorologista aqui em Brasília possa fazer o melhor diagnóstico e muito mais rápido, minuto a minuto, tempo real. Então, tudo isso já foi implementado no Ministério da Agricultura e isso complementa o Plano Safra com ações de desburocratização e de efetivo políticas públicas com o uso da tecnologia.
Ministro, vamos voltar lá para o Rio Grande do Sul, vamos lá para Marau, a tua Rádio Alvorada, Bruno Rosso.
Certo, Karine. Temos apenas duas invejas com a nossa cidade homônima, que é Marau, na Bahia. Em relação ao calor, lá está 23 graus, aqui 5 graus, e é claro, lá tem praia, aqui não. Mas, ministro, em relação também ao que você falava, nós tivemos ainda um outro antes presidente da BPA, também marauense, o Francisco Turra. Então tem
ministro,
um legado e uma tradição
amigo,
muito forte.
Francisco Turra, um exemplo da agropecuária brasileira.
É verdade, temos uma grande história e trajetória dentro da agricultura também, o nosso pequeno município, que se desenvolve muito através da agricultura. Ministro, minha pergunta em relação ao Plano Safra também, algumas mudanças de um ano para o outro. Por que vocês entenderam esse Plano Safra ser o momento ideal para autorizar o financiamento de rações, suplementos e medicamentos via Plano Safra? O que os nossos agricultores podem ganhar com essa inclusão?
É verdade. Na realidade, o Plano Safra, o Bruno, é uma política pública lá bem longeva, tá? Ela vem lá antes. Até quem criou o Plano Safra, é importante contar isso. Sabe qual ministro foi? Antônio Cabreira.
Qual governo?
Governo Collor. Uhum. Foi Antônio Cabreira que criou o Plano Safra. Até então, antes disso, 1992 para trás, as linhas de crédito, as ações governamentais eram feitas fatiadas. Lança linha de crédito para financiamento, lança linha de crédito em outro momento para investimentos, as políticas públicas eram feitas fatiadas. E daquele momento para cá, é um bloco de ações lançadas no início da safra. E essa política pública ela vem evoluindo ano a ano. E qual é a principal demanda? E por isso essa linha de crédito para rações, medicamentos foi implementada. Demanda do setor. O setor fala, olha, isso aqui não está sendo financiado. O ano passado nós tínhamos uma demanda também, por exemplo, para a agricultura familiar, para incluir custeios e investimentos para a ovinocultura. Para quem cria ovelha, caprinos, ovinos. É uma atividade importante no Brasil, quer seja no Nordeste, como também no Rio Grande do Sul. Foi incluído as linhas de crédito para ovino e caprinocultura na agricultura familiar. A demanda por financiar ração, medicamentos, veio da BPA, veio dos confinadores brasileiros, foi incluído também. Este plano e os planos safras evoluem de acordo com a necessidade da agropecuária brasileira.
Aliás, quero até aproveitar essa pergunta do Bruno e essa resposta do senhor para fazer a mesma pergunta que eu fiz para o ministro Paulo Teixeira, né? A gente conversava aqui sobre o plano safra da agricultura familiar na última terça-feira e eu perguntei a ele, ministro, quais foram os aprendizados do primeiro plano safra dessa gestão para agora. Na agricultura familiar mudou bastante, né? Como o senhor mencionou já até na nossa entrevista aqui hoje, ele ganhou muita capilaridade, né? Muito. Foi pulverizado, as mulheres, né? Ganharam aí,
jovens,
né? Os jovens, as mulheres.
Para jovens, para mulheres, é isso?
Exato. E no agro, né? Na agricultura empresarial, o que, que mudou daquele primeiro que o senhor lançou para agora?
Olha, eu acho que vem numa mudança de paradigma, onde a gente parecia que o Brasil vivia um antagonismo entre produzir e preservar. E a gente entende que é complementar, é fundamental. A gente tem um olhar voltado a produzir cada vez mais, sempre com respeito ao meio ambiente. porque de todos os ativos, para o Brasil ser esse grande, esse gigante na produção de alimentos, nós temos grandes ativos. Primeiro de todos é homens e mulheres vocacionados a lidar com a terra. Esse é um grande ativo brasileiro. O outro é terras propícias, é fato. Esse gigante, com toda a sua diversidade, tem clima e terra de todos os tipos para produzir de tudo, né? Nós temos clima temperado, nós temos clima tropical, nós temos semiárido, que é importante para produzir frutas e está sendo muito bem utilizado. Então é um grande ativo brasileiro, clima também. E esse eu acho que é o principal de todos. Nós temos a preservação do clima através do meio ambiente, a valorização da preservação ambiental, e este é um dogma que está sendo quebrado. Quando a gente investe em crescer, mas não com desmatamento, estimular, pagar prêmios, então nós estamos aperfeiçoando as medidas, como essa do ZARC, como o desconto que era dado só para aqueles de 0,5%, aqueles que tinham cadastro ambiental rural aprovado, agora nós queremos estender isso para produtores que usam bioinsumos, como já disse, para produtores que têm ferramentas tecnológicas que preservam o meio ambiente. Isso é garantir um ativo que dá prosperidade agropecuária. Porque se fosse só recursos e gente sabendo lidar com a terra, independente do clima que fosse, os desertos estariam produzindo demais. O clima estável é muito importante. Nós temos que investir no Plano Safra para que a produção seja cada vez mais sustentável e a conscientização dos nossos produtores.
Ministro, um outro assunto que eu queria falar com o senhor é a respeito do cenário internacional, né? A gente vive aí um momento em que há conflito armado, né? Entre várias nações, e queria saber como isso é uma oportunidade para o Brasil, por exemplo, na abertura de novos mercados e também na dependência de alguns produtos. Queria saber como é que o Brasil está em relação a isso. Por exemplo, na época da pandemia, a gente teve aquela questão com fertilizantes, né, da Rússia, que a gente dependia bastante, a gente ficou bem prejudicado, e o Brasil voltou a olhar para isso também. O ministro Paulo Teixeira conversou com a gente sobre isso também. Queria que o senhor nos dissesse sobre o cenário atual, em que medida isso mudou, nos afeta, como é que a gente tem tratado isso?
Karine, a gente não pode comemorar a crise. Claro. A gente não pode ficar feliz porque tem uma guerra no mundo e isso é uma oportunidade para nós. Mas nós devemos saber aproveitar as oportunidades geradas. E se não for falar só de guerra, que de fato também ela gera uma oportunidade, eu queria, por exemplo, dar um outro momento que o mundo está vivendo. Veja que contradição. Um governo dito liberal nos Estados Unidos está no maior tarifaço da história, colocando tarifas, impedimentos do livre comércio. O comércio unilateral está sendo prejudicado com as políticas implementadas pelo governo Trump. E um governo progressista aqui no Brasil, um governo voltado mais ao social, que é o presidente Lula, ao contrário, trabalhando o multilateralismo, o multicomércio, com liberdade econômica. Veja que contrassenso que parece que o mundo está vivendo. E o Brasil indo muito bem, sabendo aproveitar essas oportunidades. É assim nas oportunidades de suprimento alimentar para quem está em conflito armado e também com quem está sofrendo essas mudanças tarifárias impostas pelo governo Trump. O Brasil está se posicionando sem contingenciar com ninguém, sem criar conflito com ninguém, buscando a paz. O presidente Lula fica um pregador na busca da paz. Ele não fica, ele toma lado do lado de Israel, ou da Palestina, ou de A, ou de B, ou do Irã, ou de... Não. O que sempre ele se posiciona é que nós temos que buscar a paz, sentar na mesa, dialogar. E com isso, o Brasil vem ganhando uma boa diplomacia, um respeito de todos os lados, com algumas divergências aqui ou acolá, e vem consertando e ajudando. E com isso, nós abrimos 387 novos mercados. E vamos fornecer com muita tranquilidade alimento de qualidade para o mundo. E tem um outro destaque que eu queria te falar nesse aspecto. O Brasil tem a oportunidade, diante de crises sanitárias, de mostrar a robustez do nosso sistema sanitário. Tanto do que consumimos aqui internamente, a qualidade dos produtos brasileiros, a confiança que o consumidor pode ter em um produto atestado pelo Ministério da Agricultura, como também os nossos compradores internacionais. A gripe aviária foi uma oportunidade dessa. Veja que Esse vírus circula no mundo há praticamente 20, 30 anos. Desde 2009 começou a entrar em granjas comerciais, espalhando pelo mundo. Esse ano que entrou o primeiro caso no Brasil, e não é coincidência, o sistema é muito robusto. E entrou em uma granja no Rio Grande do Sul, e nós conseguimos mostrar para o mundo por que demorou tanto para entrar, e quando entrou ficou em uma única granja. Não saiu daquela granja. No Brasil, em 28 dias, que é o período de duas incubações do vírus, é cada 14 dias um ciclo do vírus, então nós fizemos um vazio sanitário de 28 dias, dois ciclos, abatemos 17 mil animais que possivelmente estavam contaminados de uma única granja e cercamos o foco. 28 dias podemos atestar e o reconhecimento da Organização Mundial de Saúde Animal, o Brasil livre da gripe aviária. Sabe como acontece lá nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos já foram abatidos 170 milhões de aves, o Brasil 17 mil. Os focos lá se perpetuam, ninguém conta. Nos Estados Unidos, não. Na Europa também é assim. Na França, em todos os países do mundo, no Japão, foi uma lástima quando chegou a gripe aviária. Então o Brasil, com essa capacidade de produzir e com garantia sanitária, ganha mercado. Ganha garantia de qualidade dos produtos brasileiros, e isso é uma oportunidade que está se revertendo em emprego, em renda, em crescimento da economia aqui no nosso país.
Ganha respeito, né, ministro?
É isso aí.
Sheila Lima está me chamando lá de Vitória da Conquista, lá da Band News. A gente já está na reta finalíssima do Bom Dia, Ministro, mas se for rapidinho dá tempo, Sheila, vamos lá.
Ministro, o produtor de cacau, né, na Bahia, ele pode esperar o maior incentivo do Plano Safra 2025-2026. E aqui na região de Vitória da Conquista, a cultura do café também é muito forte.
Nós temos um estímulo à produção dessas duas culturas que estão com alta rentabilidade. É a hora, por exemplo, lembra do estrago que fez a vassoura de bruxa aí nessa região, o endividamento dos produtores, alguns, poucos ainda, mas ainda arrasta esse endividamento, e é no momento de oportunidade. Hoje o cacau está super valorizado no mundo, o Brasil ainda importa muito cacau, olha, um dos produtos que o Brasil importa. Então é uma oportunidade, aí na Bahia, e tem a família Schmidt, ali já em Luiz Eduardo, um pouquinho distante de onde você está, já investindo muito em cacau, irrigado, clonal, mas o de Caburca também, com muita renda acontecendo, e o Plano Safra está estimulando muito para a gente gerar isso oportunidade para a nossa produção de cacau. E não é diferente para o café. O Funcafé, essa pergunta não tinha vindo ainda. Bateu recorde também, 7,2 bilhões de reais do Funcafé para o financiamento deste setor, tanto a indústria de torrefação, de exportação, as cooperativas de cafeicultores, e agora uma novidade. Presidente Lula publicou o decreto que nós construímos permitindo que os pronafianos e os pronampianos, pequenos e médios produtores, possam também acessar direto recursos do Funcafé, mesmo que já tenham acessado recursos do Plano Safra. É mais funding, é mais recurso estimulando e o investimento, o plantio de café, a irrigação, porque o café está dando dinheiro, né? A gente tem que produzir mais para baixar um pouquinho o preço também para chegar na dona de casa aqui, garantir a renda do produtor. Então o Funcafé foi potencializado, eu tenho certeza que essas duas culturas, café e cacau, vão dar muita renda, muito crescimento também para a economia brasileira na safra 2025-2026.
Aliás, esse crescimento do café a gente vê quando a gente vai ao supermercado, né, ministro? Porque tem uma variedade tão grande, né, de opções para a gente experimentar, degustar e aí identificar o que a gente gosta mais. É muito legal de ver.
É verdade.
Ministro Carlos Fávaro, quero agradecer sua presença aqui mais uma vez no Bom Dia, Ministro. Como sempre, nessas épocas do Plano Safra, o senhor está aqui com a gente. Já deixo o convite para voltar assim que tiver novidade do Seguro Rural. Venha conversar com a gente. Combinado. Quero deixá-lo bem à vontade para ficar aí fazendo as suas considerações finais, se despedindo da gente.
Legal, muito obrigado, Karine, toda a equipe da IBC. É sempre uma satisfação estar aqui com vocês, um clima muito agradável, falando com todas as regiões do Brasil, tendo a oportunidade de receber cobranças, informações, dicas, né? É importante. E ressaltar a importância que a imprensa tem para este setor. É, eu estava citando aqui o caso da gripe aviária e foi fundamental naqueles 28 dias a transparência, como nós procuramos tratar, e a força da comunicação, garantindo tranquilidade à população. Pode continuar consumindo carne de frango, pode consumir ovo, porque o vírus não se transmite através do consumo de carne, até porque a carne precisa passar pelo processo de cozimento, o ovo também. E quem cumpriu esse papel? A imprensa, vocês. Então, quando eu entro aqui num pool de rádio, falando com todas as regiões do Brasil, elevando informação ao homem do campo, à mulher do campo, mas também à população urbana. Muito obrigado, fico sempre muito feliz de estar aqui com vocês.
A gente que agradece, ministro. Quero agradecer também a todos os colegas que me ajudaram a fazer o Bom Dia Ministro de hoje. Espero revê-los numa próxima oportunidade. Quero te lembrar que se você perdeu o conteúdo dessa entrevista ou de outras concedidas pelo ministro Fávaro e por outros ministros aqui no Canal Gov, vá lá no nosso canal no YouTube, que é o @canalgov. Você também pode acessar a nossa Rádio Gov, radiogov.ebc.com.br. E é isso, a gente se vê então. Convidar mais uma vez todo mundo para acompanhar o BRICS aqui pelo Canal Gov a partir de domingo, segunda-feira tem também. Então é isso, estamos cheios de novidades por aí, a gente se vê. Um abraço, tchau.